Bem, amanhã então, Dia Internacional da Mulher. Deixa eu. Nós estamos ao vivo no Facebook. Oi, pessoal. Deixa eu ver aqui se está tudo ok a nossa live, porque nós vamos bater um papo agora com a Cibele Landim, que é responsável pelo Museu Municipal de Marau, que amanhã, então, inaugura um espaço especial para homenagear a Gilda Fialho. A Gilda Fialho, que tem uma história tão linda, né, Cibele? Seja bem-vinda aqui à nossa programação e vamos falar um pouquinho, então, a respeito desse novo espaço. Bom dia.
Bom dia, Camila. Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Bem, falar sobre a Gilda é encantador. As pessoas que nós procuramos para falar sobre ela, que nos contasse a respeito da vida dela, todas falaram muito emocionadas da passagem de Gilda aqui. Aos 38 anos de idade, ela foi acometida, enfim, por 3 anos ela sofreu com um câncer de mama. E ela lutou até o fim e aos 38 anos, então, ela se despediu deste plano. Mas neste 13 anos, ela nasceu em 1910. Ela morreu em 1949. Isso, 1949. Uhum. E ela deixou, assim, um legado porque ela trouxe para Marau a vida social em Marau. Ela criou o grupo de teatro Irene Valente. E nós tivemos a sorte de conversar com pessoas que atuaram neste grupo de teatro. Legal. Nós conversamos com o seu Arno Mistura, nós conversamos com Venecilde Bassani e tivemos também muitas conversas com a dona Alice de Conto, que fala de Gilda com muito carinho, pois conviveu com seus filhos. Gilda teve 3 filhos. E uma ainda vive, que é a Lourdes Beatriz. Nós tentamos entrar em contato com ela também, mas infelizmente não conseguimos o retorno. Creio eu que ela esteja viajando até. Então, criar esse espaço para nós e abrirmos esse espaço à visitação no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, tem tudo a ver com a mulher fantástica que foi Gilda Fialho.
Essa filha dela não mora aqui em Marau, então?
Não, mora em Porto Alegre.
Cibele, como é que aí se chegou ao material, né, que vai estar disponível no museu? Porque acredito aí que nós teremos aí um conjunto de bens que pertenceu a Gilda Fialho. O que, que é? Fotos daqui a pouco? Não?
Fotos, vamos explicar fotos da Gilda, relatos de como foi a vida da Gilda. O que ela fez por Marau, falando da biblioteca. Gilda Fialho teve uma biblioteca instalada no Clube Liberdade e o acervo era total dela. E ela emprestava e as pessoas iam lá e faziam pesquisa. Conversando com a senhora Olga Borella Vans, nós conseguimos detalhes sobre a riqueza que era a biblioteca de Gilda. Então, nós teremos isso. E também nos foi emprestado por Alice o livro, o caderno onde Gilda escrevia as peças de teatro. Ah, e Alice participou da segunda etapa do teatro Irene Valente. Então, assim, te digo, Camila, Maculã e ouvintes, falar de Gilda é emocionante.
Ah, sim, eu sempre falo, né? Até, inclusive, tem umas amigas minhas que, em uma época, a Aline, inclusive, né, tiveram um estabelecimento comercial, né, na rua Gilda Fialho, e homenageando então a Gilda. Foi aí que eu conheci um pouco da história dela e sempre me emocionei muito, né, porque afinal de contas, me parece, Cibele, e você que estudou muito a história dela pode também relatar isso aos nossos ouvintes, que ela estava além do tempo dela, porque eram outras épocas, era diferente, né, não era tão simples, era uma realidade em que existia muitos preconceitos, muito tabu, que hoje já foram quebrados, vamos dizer assim.
Sim, exatamente. Gilda, ela era além do tempo dela. Pela criatividade, pela fé que ela tinha, pelo amor com que ela tratava as pessoas, pelo carinho com que ela tratava a nossa cidade, pois ela nasceu em São Leopoldo. E ela veio para cá muito jovem, casada com o Dr. Eupídio. E aqui eles fixaram residência, aqui eles formaram a família e foi aqui que ela se despediu. Gilda, ela foi tão maravilhosa que quando ela foi para o Rio de Janeiro fazer o tratamento de radioterapia, ela escreveu uma peça de teatro e lá ela... E chegando lá, ela começou a se comunicar diariamente com a família, o que não era costume, porque na época não existia internet, não existia nada.
Enfim, hoje parece tão estranho, né, pensar numa época.
Eram cartas, eram telégrafos que chegavam.
Demorava, né?
Demoravam a chegar e lá ela fez o trabalho pedagógico dela, como ela fez magistério, a formação dela era magistério. Ela fez aí uma peça de teatro para não deixar esquecer dessa vida social, dessa parte artística que ela trouxe para Amaral. E dentro disso, o que nos deixou fascinada foi que ela era tão consciente do tempo que ela vivia e da doença que ela portava, que ela mesma programou o seu funeral. Ela escolheu o seu ataúde, na época, o caixão, né? Ela escolheu o caixão, ela escolheu a roupa, ela escolheu as músicas que seriam cantadas, que foi cantada pela banda Santa Cecília, pelo coral também, que ela fazia parte do coral, ela tocava piano na igreja, ela participava de atividades religiosas também. E ela, quando... Tem também um fato muito curioso, que quando o seu Eupídio saía nas visitas aos pacientes, se era um paciente grave ou não, ela se reunia com os vizinhos em oração para que o paciente se restabelecesse quanto antes, sabe? Para que ele gozasse da perfeita saúde que Deus nos deu. Então, Gilda, realmente, ela era além do tempo. E voltando, quem me deixou fascinada foi a Line, sim, a nossa coordenadora da cultura. Ela, fascinada pela história, e a Candice também contribuiu com isso e nos mandou a revista num artigo que falava muito sobre Gilda. Então, temos para mostrar no museu a história de Gilda, sim.
A Line Poloni, né, para que os nossos também ouvintes saibam de quem nós estamos falando, né? Line Poloni e a Candice Campos, que então sempre gostaram muito da história dela, já homenagearam ela, como nós falamos aí, através desse trabalho que realizavam. E agora a gente tem a oportunidade de ver isso mais de perto através do trabalho do museu. Até para as escolas, né? Vai ser um rico material, sem dúvida. E eu insisto em dizer, Cibele, que às vezes os estudantes universitários perdem as suas oportunidades aí de daqui a pouco apresentar um trabalho final de curso, né? Sobre a história dela, realizando aí uma biografia dela, que é uma história maravilhosa e aí contada pelas pessoas que conviveram com ela também, né? Eu acho que deve ser bem mais emocionante. Mas vamos falar aí da inauguração desse espaço para que o pessoal também possa prestigiar, né? Quem quiser também participar desse momento de inauguração, de abertura, vamos dizer assim, dos trabalhos.
Esse é um projeto que ele vai ter continuidade. Por quê? Porque nós não temos todos os dados que gostaríamos de ter ainda. Porque nós entramos em contatos com algumas pessoas que conviveram com ela e estamos aguardando o retorno disso. Então, nós estamos construindo dia 8 de março, então, sexta-feira, às 14 horas, nas dependências do Museu Municipal, nós estaremos abrindo, inaugurando, enfim, o Espaço Gilda Fialho. E vai ser um processo de construção. Todo mundo que quiser... Todo mundo que souber alguma coisa de Gilda e quiser chegar até o Museu Municipal para que a gente acrescente na história dela, será muito bem-vindo. Para quem quiser conhecer Gilda, como foi e o que fez pela nossa cidade, o museu estará lá com o espaço disponível para todos para toda a comunidade amaralense, para os estudantes de nível de ensino médio, superior, mesmo fundamental. Estamos lá sempre disponíveis.
Ah, legal. Zé, você entrevistou o seu Eupídio, né? Teve essa oportunidade.
É verdade. Na semana que ele faleceu, tive a oportunidade de entrevistá-lo no projeto que tínhamos aqui na rádio, que era o Cantinho da Vovó. Também entrevistava pessoas idosas. E naquela semana que ele faleceu, tive o privilégio de ouvi-lo pela última vez. Tenho guardado ainda em fita cassete, gente, fita cassete. E no final da reportagem ele deixa uma mensagem para os novos médicos, né? Que sejam médicos humanos e não médicos técnicos. Nós precisamos de médicos humanos que, ao jurar Na formatura, se dediquem às pessoas e pela vida. Foi fantástico.
Ah, que legal. Que história, hein?
A dona Alice nos relatou, para vocês terem uma noção, nos relatou a chegada do Dr. Elpidio aqui no Hotel do Sul. Disse que um homem muito calmo, muito tranquilo, muito distinto, muito fino. E foi chamado, então, um frei para que fosse conversar com ele, para que ele se estabelecesse aqui como médico, então. Então, ele escolheu a nossa cidade para atuar como médico. E como ele estudava em São Leopoldo, ele logo foi a São Leopoldo e, na outra vinda, ele já veio com a esposa Gilda Fialho.
Até porque ele narra na reportagem, Sibeli, de que ele estava apenas de passagem por Marau e ia para Santa Catarina. E graças ao Frei que fez, convenceu ele a ficar por aqui.
Exatamente.
Está só de passagem por aqui, na verdade.
Só de passagem. Ele passou no hotel e a chegada dele foi... A presença dele foi com tanta expressão que ele chegou, que chamou a atenção, né, do seu José de Conto, o dono do hotel, o sogro da dona Alice, que foi automaticamente falar com o Frei, que tinha já o hospital, e que para ele prestar serviços aqui, e ele prontamente aceitou e ficou aqui na nossa cidade. Tanto ficou que nós temos uma escola com o nome do Dr. Elpidio, nós temos
a praça, né?
Com o nome do Dr. Elpidio, temos o espaço do Dr. Elpidio lá no museu, que são os diplomas, que é o primeiro jaleco que ele usou. Enfim, assim, nós temos histórias lindas do povo de Marau, que, assim, um povo é como diz o nosso prefeito, um povo sem memória é um povo sem história. Por isso que estamos aí fazendo com que as pessoas falem, sim, falem da nossa cidade, falem da nossa história, falem de Gilda, falem, enfim, estamos lá. Nós também recebemos a visita esses dias, só para ressaltar, que nós estamos fazendo história do seu Oreste Foiato, que foi o senhor que teve o primeiro caminhão aqui em Marau, que foi fantástica a história dele. Nós temos toda a história dele lá também. Então, a família nos procurou e estamos lá abertos a que todo mundo venha, conte sua história e enriqueça a nossa história, enfim.
Que assim seja. Obrigada, Sibeli. Na sequência, nós temos notícias da hora e amanhã nós vamos acompanhar aí todo esse trabalho de inauguração desse espaço. Um abraço e muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje.
Abraço vocês, Camila, Maculan. Abraço também todo o pessoal da tua rádio, que sempre é muito parceira dos nossos eventos. E estamos aqui sempre que necessário for. Obrigada.